Wagner Drummond é nosso convidado de hoje no Nada de Pânico. Em 2018, antes da pandemia, ele produziu o primeiro congresso online do Brasil, com 1.000 inscritos já na primeira edição. Com o lema Feito é Melhor que Perfeito e com prazos super apertados que ele mesmo se autoimpunha, Wagner se tornou um produtor de eventos online de renome. Essas verdadeiras maratonas do conhecimento que duram 40 horas em cada edição se tornaram, além de uma fonte de renda, também uma vitrine para Wagner vender seus serviços e fazer novos amigos. Tudo começou quando ele se viu desempregado aos 40 anos. Quer saber mais dessa história, entender essa trajetória? Fique aqui e curta com a gente a conversa com o Wagner.
E aí, moçada e amigos do podcast Nada de Pânico, sejam bem-vindos ao novo podcast temporada Nunca é Tarde, onde nessa temporada a gente bate um papo com vários profissionais de áreas diferentes que deram uma guinada na sua carreira, foram fazer algo diferente, seja por necessidade, por visão empresarial, para ir atrás de um hobby, um sonho, enfim, eles deram uma guinada em busca de algo mais, tá? Então, tenho certeza que essa série está sendo muito legal, a gente vê pelo feedback aí que estamos inspirando muitas pessoas. E se você está vendo a gente no YouTube, não esquece de dar seu joinha, de seguir a gente, tá? E se for para alguma plataforma de podcast, a mesma coisa, também seguindo, vocês não perderem nenhum episódio. Lembrando que o Nada de Pânico tem sempre um novo episódio a cada semana. E hoje... eu sou o host, né? Eu sou o Ricardo Mandel, o host desse programa, e tenho o prazer de receber a Alessandra Argona, de São Bernardo do Campo, uma grande amiga, e o Rui Cunha, de Valinhos, que é meu vizinho aqui de Valinhos. Seja bem-vindo aí, pessoal. E nesse episódio, a gente tem o prazer de receber de Araxá, Minas Gerais, o Wagner Drummond. Né? O Wagner teve uma carreira, né, na área de projetos, gerenciamento de projetos, planejamento. Eu vi que foi professor e hoje ele tem uma empresa de consultoria e treinamento especializada em eventos digitais, né? E eu vi que tem muita coisa na área de agilidade também, né? Então isso é muito legal. Mas o Wagner é formado, né, administração, engenharia de produção, tem mestrado em engenharia de processos, sistemas, desenvolvimento de sistemas, MBA, gerenciamento de projetos, enfim, um monte de coisa. Então vamos começar, Wagner. Prazer te receber. Fique à vontade de dar seus primeiros comentários, mas eu vou emendar uma pergunta nisso também, né? Como foi migrar da área de projeto para ter uma empresa de consultoria, de treinamento e eventos?
Maravilha. Primeiro, é um grande prazer estar aqui com vocês nessa edição do podcast. E foi um desafio gigante, tá, Ricardo? Eu, na realidade, durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei na área de... planejamento, né, e gestão de projetos, e eu me via muito preso. Eu tô sendo assim, bem aberto, bem verdadeiro com relação a isso durante muito tempo, mas no fim dessa migração eu me sentia muito preso dentro da caixinha, né, aquela ideia do comando e controle, basicamente quem grita mais alto leva, que tem, né, o poder, leva o jogo. E eu, em paralelo a essa última empresa que eu trabalhei, eu tinha um trabalho também na faculdade, né? Eu era coordenador de um curso de engenharia de produção. E eu gostava muito dessa área, eu comecei a gostar muito de ensinar as pessoas, de passar um pouco de conhecimento, não só meus, de conectar as pessoas, conectar. Né, fazer com que as pessoas pudessem ter mais contatos, porque, na minha visão, networking é tudo.
Eu concordo.
E eu já vinha pensando, em 2016, eu já vinha pensando em fazer algo diferente. Foi quando fui pego de surpresa numa demissão em massa que teve na organização. Fui um dos escolhidos, infelizmente, fui pego aí de surpresa. E aquilo que eu planejava fazer, migrar minha carreira, né, de forma mais sólida, acabou vindo por água abaixo e eu tive que reinventar. Né? Eu tive que pensar em algo diferente. Isso foi em 2016. Então, em 2016, eu fiquei basicamente com a coordenação do curso de engenharia. E para mim, a recolocação no mercado foi um pouco complicada. Eu fiquei um tempo tentando me recolocar no mercado, não conseguia minha recolocação. Em 2017, um ano depois, eu comecei a afirmar para mim mesmo que eu queria fazer algo novo. Eu queria começar algo do zero. Eu só não sabia o quê. Né?
Ou seja, então, chegou no momento que você não queria mais voltar a ter um emprego, né? Você queria ter alguma coisa sua.
Isso, já estava um tempo já afastado já, né, da CLT padrão. E eu me firmei e falei assim, olha, não quero mais, então agora vamos para frente, vamos ver o que vai dar. Isso foi 2017. Final de 2017, eu tive um insight. Mas foi só um insightzinho, né, de assim, opa, por que eu não faço isso? E não dei muita bola nessa hora, não. Só que isso startou para mim uma vontade de me desvincular também da faculdade. Então, aí, nesse caso, eu pedi a minha desvinculação da faculdade, saí da faculdade, fiquei até 2018 pensando em algo, o que fazer, até março de 2018, mais ou menos, né? Até que em 2018, no mês de abril, eu lembro direitinho dessa data, porque foi um desafio para mim. 2018, eu resolvi, falei assim, por que não criar um evento online? Simplesmente assim, dentro da área que eu já conheço, que é a gestão de projetos. E por que eu pensei nisso? Isso veio no start. Quando eu estava na coordenação da engenharia, na faculdade aqui da cidade, eu sempre busquei levar meus alunos comigo para congressos, para eventos, para vários locais onde eles pudessem absorver conhecimento. Só que eu vi uma dor muito grande nos alunos, o Ricardo, Rui, Alessandra, que era a parte financeira. Ah, eu não posso ir porque eu tenho que pagar passagem, tenho que pagar transporte, tenho que pagar a credencial, tenho que pagar a alimentação, que geralmente é mais cara. E eu comecei a ver isso aí, que os alunos tinham uma dor. Na realidade, a gente pode levar isso como... Não é prioridade na maioria dos alunos, né? Fazer um desembolso para investimento próprio. Eles estão aprendendo ainda, estão começando a vivência deles. Então, eu vi que essa dor era muito pesada. E em abril de 2018, eu pensei, por que não criar um congresso para estudantes? O foco principal, na minha percepção, era para estudantes. Era para viabilizar financeiramente a participação de estudantes, de alunos em congressos que teriam a mesma quantidade de bagagem de conhecimento com pessoas de renome do que um evento presencial. Então, nesse momento, era abril de 2018, eu pesquisei na internet, fiz uma pesquisa aqui para ver se já aconteceu alguma demanda, alguma ação igual a essa que eu estou fazendo, não achei nada. Na realidade, achei um evento que aconteceu de gestão de projetos online, que foi aconteceu em 2016, dois anos antes, mas não aconteceu em 2017, não estava programado para acontecer em 2018. Eu falei assim, opa, está aí. Um evento online de gestão de projetos é algo novo que não deu continuidade. Não é porque alguém já tentou fazer e não deu certo que eu não ia tentar. Eu sou um pouco assim de querer ver para fazer para ver se vai dar certo mesmo, tá? Eu não sou de esperar. E abril eu resolvi. Isso foi no meado de abril. E o que que eu fiz? Com isso, com essa formação, sabendo que para mim seria um desafio, porque eu não era do meio online, eu não era do meio digital, eu não conhecia sobre criação de sites, eu não conhecia sobre execução de lives, né? Não se falava tanto ainda em lives como hoje, né?
A Covid veio um pouquinho depois para dar uma alavancada nisso tudo, né?
Aliás, o timing não podia ser melhor para você, 2018 começando isso.
E isso que eu vou falar um pouquinho depois sobre isso também, né? É a oportunidade que veio depois com a pandemia. Então, assim, em abril, eu tive essa ideia e falei assim, ó, eu vou fazer esse negócio acontecer. Vai acontecer em julho e não tem outra forma. Vai acontecer e pronto. O que, que eu fiz? Eu liguei para o meu professor de pós-graduação, grande Boyajan, muitos devem conhecer, né? E falei para ele da minha ideia. Ele falou, Wagner, tô dentro, é só me falar. E falar nisso, você está precisando de mais palestrante? Eu falei assim, é lógico que eu estou. Né? Então, assim, você
tem
é o...
Tem ninguém, né? Não tem ninguém.
Tem ninguém, você é o primeiro que eu estou falando aqui agora. E o Boyajan me passou alguns contatos, Heloísa Magrin, me colocou em contato com o Farrab do Layan. E todos eles, quando eu conversava, falavam assim, Wagner, tô dentro. Eu assim, opa, então tá bom. Quando eu completei cinco palestrantes, eu falei, agora já é realidade, já é real. Não tenho site, não tenho área de membros, não tenho sistema, não tenho nada, mas vai acontecer. Eu criei um banner escrito Save the Date. Primeiro CONAGP, aguarde. E lancei na rede social. Falei assim, ó, agora já foi. Não tem como eu voltar mais, senão tá vou sujar marcado. O nome.
Tá marcado agora.
Tá marcado. Já deixei agendado, já coloquei esse post. E no mês seguinte, né, dessa data até o mês seguinte, eu foquei em aprender coisa nova. Eu estudei muito sobre criação de sites, ferramentas de pagamento, estudei ferramentas de streaming, lives. Eu entrei numa imersão nesse mês, assim, gigante. E uma curiosidade, tá, Rui, Alessandra e Ricardo, é que eu não tinha equipe nenhuma. Eu não tinha ninguém. Era eu mais eu, né? Então, o Wagner, nessa situação, ele foi o planejador, ele foi o web designer, ele foi o programador, ele foi o streamer, ou seja, dali nesse mês seguinte, quando acabou esse mês, no mês de maio, que eu já comecei a ter uma clareza, já tinha um site prontinho, sistema de área de membros pronto, já aprendi um pouquinho sobre o universo das lives, eu comecei a venda do CONAGP. Né, eu tinha lançado um Save the Date, então eu lancei a venda do CONAGP. E foi assim, foi um estouro, foi um sucesso. Eu lembro que primeira semana, quando nós lançamos o evento, nós tínhamos mais de 300 pessoas inscritas. Para mim, que estava esperando na média de 100 pessoas, eu não ia fazer algo gigante, algo grande. A minha ideia era tratar simplesmente com alunos, com estudantes. Então, eu comecei bem pequeno. Então, quando eu vi essa primeira semana estourar 300 pessoas inscritas, eu falei, gente, eu acho que agora eu...
Tem um negócio aí, hein?
Tem um negócio.
Ô, Wagner, qual o valor da inscrição? Só para ter uma ideia.
Naquela época, 2018, tá? Foi R$180.
Ah, legal. Tá.
Em 2018 foi R$180. Era um valor mais baixo, né? Também teve muitas correções. E as ferramentas que a gente usava naquela época, elas eram mais baratas, né? Com a vinda da pandemia, a concorrência aumentou demais. A demanda aumentou demais e as ferramentas acabaram subindo de preço, mas assim, significativamente, né? E naquela época eu conseguia fazer um evento com uma credencial mais baixa. E para minha surpresa, Rui, o evento foi idealizado em abril. Em maio, nós lançamos a abertura da venda. Em julho, o evento aconteceu. Ou seja, o time foi muito pequeno para poder planejar alguma coisa, né? Então, assim, foi uma imersão gigante por minha parte aqui para poder entender esse universo. E a partir daí, muita coisa aconteceu, muita coisa veio. Então, o evento acabou com 1.000 participantes no final.
Ah, nossa!
Foi assim, foi um... sucesso assim. Não tenho palavras para falar, né? E eu fiquei muito surpreso, porque o objetivo inicial era estudantes. Nós tivemos 70% de profissionais e 30% de estudantes.
Uhum.
Ou seja,
abriu uma porta nova aí.
Abriu uma porta nova. O mercado abraçou o evento. E uma coisa que eu queria fazer, eu botei em mente isso, é que eu queria que fosse o maior evento online. Que não tinha nenhum, lógico. Se tivesse 10 palestrantes, 10 palestrantes ia ser o maior online, né? Porque não tinha. O bacana é que eu fiz com 40 palestrantes. O primeiro evento foi uma semana inteira.
É isso que eu ia te perguntar. Qual foi o time, né? Uma semana?
Foi uma semana, de segunda a sexta. Segunda a sexta.
Nossa, uma grade cheia, então, hein?
Cheia. Só que eu vi que ficou um pouco cansativo demais para mim, Wagner, né? E depois eu padronizei em 4 dias, nos anos seguintes, 4 dias, de 9 da manhã até as 22 horas. Ou seja, é um evento com muito conteúdo, com muito conteúdo de peso, né?
E é bem intenso, né? Das 9 às 22 é um pique, né?
Mas esse evento, Wagner, tem uma característica, né? Peraí um pouquinho. Tem uma característica, né? Que você disponibiliza. Conta um pouquinho mais os detalhes para o pessoal.
Isso, uma vantagem, né, desse universo que o universo online proporciona é você poder disponibilizar para as pessoas as gravações. Então, por que nós pensamos nessa imersão? Porque mesmo que a pessoa perca uma palestra ou outra palestra, nós vamos disponibilizar a gravação para ela. Então, se você conseguiu assistir a palestra das 9 horas e das 10 horas da manhã, perdeu a tarde toda e conseguiu assistir só à noite, não tem problema. Quando acabar o evento, a gravação vai estar lá para você, você vai acessar aquela gravação, vai assistir e depois vai solicitar o certificado de participação. Então, no evento presencial, você tem que estar ali, você tem que estar lá presente. E uma vez que você sai para ir no banheiro, por exemplo, você perdeu aquele conteúdo. Não tem jeito, né? E no nosso evento, não. Como a gente disponibiliza a gravação para 100% das pessoas, elas não perdem o conteúdo. Elas podem muito bem ali entrar numa reunião, que a gente sabe que é uma imersão gigante, de 9 da manhã a 22 horas, é muito pesado. E tem gente que fica esse horário inteiro, gente. Tem gente que fica esse horário inteiro. Não a maioria, não a maior parte. Então, os maiores benefícios que nós damos para o pessoal é isso. É ele ter a certeza que ele vai ter acesso a todo o conteúdo do evento, mesmo que ele perca alguma coisa.
Na verdade, ele não perde nada, né?
Não perde, só se quiser.
Mas, Wagner, pensando agora nisso, o que a gente vê, né? Que você teve uma ideia, né? Surgiu um start. E aí, obviamente, um foco muito grande, uma dedicação, realmente uma imersão, como você falou, para fazer isso acontecer. Então, aí já tem algumas lições, vamos falar, né, para as pessoas, né, de ter ideia, de realmente focar, ter compromisso, né, muito grande para isso acontecer. Caso contrário, provavelmente você não estaria aqui agora.
Sim.
Wagner, deixa eu complementar uma parte aí. Confesso que eu fiquei um pouco sentido no início, quando você falou que sua carreira de PM, que você não aguentava mais, eu não sei se eu entendi errado. Você sabe que a maioria aqui é tudo de PM, eu digo gerente de projeto, vamos falar em português.
Sim, sim.
E explica um pouquinho isso melhor, porque depois, aí você limpou sua barra quando você começou a dizer que você estava fazendo a parte digital de treinamento em gerenciamento de projeto. Então, explica um pouco melhor, quantos anos você trabalhou como gerente de projetos? E a história que você falou de quem fala mais alto é que leva, isso não, eu acredito que você estava dizendo num projeto, não é bem assim, é claro, né? Mas
não é 100%, né, Rui? Eu trabalhei 20 anos na área, tá? Gestão de projetos, a maior parte dela como planejador. Então, eu sempre... Eu gosto do trabalho do planejador, gostava bem muito do trabalho do planejador, mas o planejador, ele é o chato do projeto, né? O planejador é o chato, lá vem aquele cara de novo. E...
Vem cobrar, né?
É, já vem cobrar, né? Vê o planejador, já fala, ixi, já vem cobrança. E a minha insatisfação foi mais com as minhas últimas experiências que eu estava tendo. Tá? Onde, por coincidência, eu não sei se por algum motivo, os projetos que eu estava ingressando tinha muito o gerente de projetos, era muito da antiga, do bater para funcionar, sabe? Do querer sobressair.
Comando e controle.
Então, isso foi me gerando uma insatisfação. Então, aquilo que eu falei, né? Eu já vinha pensando em migrar para uma outra área. Eu não sabia qual. Porém, eu fui pego de... No meio desse meio tempo de migração, eu fui pego de saia curta, né? Ou seja, eu fui pego no meio do planejamento de migração.
Deixa eu complementar a pergunta. Um trigger aí que te jogou para fazer isso, né?
Sim.
É. Complementando a pergunta, você daí saiu, né? Foi saído e tentou se recolocar. Você estava tentando se recolocar como gerenciamento de projetos
Como gerente de projetos também, porque depois dessa experiência, eu fiz alguns trabalhos como gestor de projetos, exclusivo de projeto XYZ. E essas experiências, para mim, também não foram tão boas. Entrou política no meio, com uma coisa que eu não gosto. E eu não vou entrar em detalhes aqui, porque as pessoas podem saber de quem eu estou falando.
Não.
Mas entrou política no meio, e eu sou assim... Eu tenho uma coisa na minha cabeça muito forte, sabe, Rui? A integridade, a honestidade... E eu não gosto de passar em cima de ninguém. E quanto mais a gente vai subindo na carreira, a gente tem que entender que a política acaba entrando no meio.
Sim.
E, infelizmente, Wagner, a minha característica, eu não me adequei muito a isso. Então, eu fiquei mais uns 2 ou 3 projetos, depois disso como freelancer, como PJ, que foi nesse um ano, né? Em 2018, oficialmente, 2017, que eu paralisei. Então, eu fiquei ainda de 2016 a 2017 fazendo alguns trabalhos pontuais que acabaram fixando na minha cabeça que eu não queria mesmo mais aquilo.
Que não era isso, né? Não tinha mais nada
a ver. Não tinha mais nada a ver. Aí veio a história que eu acabei de contar.
E como é que foi a emoção aí no primeiro com a GP, você com você mesmo, 1000 pessoas lá, você não tinha backup, não tinha todo o esquema que você tem hoje, infraestrutura, imagina que você devia estar super tenso, né?
Alessandra, deixa eu te contar um negócio seguinte. Eu falei que eu não tinha estrutura nenhuma ainda, né? Então, assim, tá até aqui, ó. Eu não tinha máquina. Hoje eu tô aqui com uma DSLR, tô com uma mesinha de som para deixar o áudio um pouquinho melhor, né? Tô com um sistema
bacana.
Você tá top,
né? Hoje você é outra pessoa aí, né? Não sei bem.
Quando eu fiz o GP, eu ainda até uma semana antes, eu não tinha câmera. E eu estava pesquisando melhor câmera e tudo mais. Só que a parte financeira, né, o sistema de pagamento demora um pouco para liberar o dinheiro. Então, eu não estava ainda com a liquidez ainda em dia. E são 30 dias depois da venda que libera dinheiro, né? Para poder você fazer investimento. Eu acabei comprando as coisas com investimento do próprio evento. E foi essa câmerazinha aqui, ó. Eu fiz o projeto inteiro com a webcam e um projetor. Não tem como mostrar a foto aqui agora, mas eu peguei uma caixa de sapato, fiz um buraco nela, coloquei uma lâmpada e coloquei na minha frente com um papel manteiga.
Para tirar efeito sombra, né?
Para tirar o efeito da sombra e me dar Então, assim, foi tudo feito. Eu fiz com o que eu tinha em mãos. Eu fiz um ritmo, aquilo que eu sempre falo, né? Você é o feito melhor que perfeito. Eu não queria fazer uma coisa perfeitinha, daquela que assim, nossa, é o melhor. Eu queria focar no conhecimento. Então eu fiz com aquilo que eu tinha em mãos.
Foi um MVP, na verdade, né? Um MVP live.
Foi um MVP. Em 2019 já mudou a história. 2019, que aí a história aumenta mais ainda, né?
Teve uma agregação, agregou algo aí, né? Esse Panagp deu uma outra ideia aí.
Negócios geram negócios. Então, assim, eu entrei de cabeça. Ô, Rui, não sei se eu te respondi.
Respondeu, obrigado.
Respondi, né? Não, maravilha. Então, assim, eu entrei de cabeça nesse universo. E 2019 começou o segundo evento, já tive mais tempo de planejar. Ou seja, foi em julho, eu comecei a planejar no meio de fevereiro, mais ou menos, é o mês que eu começo a planejar o evento seguinte. Tive um tempinho maior de planejamento, o público foi fantástico do mesmo jeito em 2019, só que em 2019 eu fiz uma pesquisa de satisfação, como eu fiz também em 2018. E nessa pesquisa eu pergunto, o que vocês querem ver de tema no próximo evento? Como você gostou, o que você mais gostou, o que você menos gostou? Eu pergunto para as pessoas muita coisa. E muitas pessoas começaram a falar: Wagner, eu queria que você colocasse mais coisas sobre agilidade dentro do congresso. Aí eu pensei, né, muitas pessoas, não foi uma pessoa só, foram várias pessoas que estavam começando a falar, né, ampliar esse universo ágil. E eu falei assim: olha, eu não sou da agilidade. Eu não sou da agilidade, não conheço agilidade. O que é que eu vou fazer? E na minha cabeça veio o nome de uma pessoa, a Heloísa Magrin. Por que a Heloísa Magrin? Ela e o Júnior Rodrigues fizeram a palestra no segundo CONAGP sobre projetos híbridos. E o Júnior falou sobre agilidade. Uhum. Eu falei, eu vou conversar com o Júnior e com a Heloísa para ver se eles topam a gente fazer um outro congresso, porque eu acho que não cabe dentro do CONAGP falar só de agilidade, entendeu? Porque é um tema muito mais amplo, é um tema que você tem que aprofundar muito mais. Ia ficar um evento meia boca. Nem preditivo, nem tradicional.
Nem de um lado, nem para o outro, né?
Nem ágil. Foi aí que conversei com o Júnior e com a Heloísa Magrin, fizemos uma reunião, isso foi, acabou julho, agosto. Em agosto, nós fizemos uma reunião e falei assim, ó, Júnior e Heloísa, eu quero convidar vocês dois, eles já viram como é que era o CONAGP, para serem meus sócios dentro de uma demanda que eu estou fazendo agora, que é o evento de agilidade. Não tinha nome, não tinha nada ainda. E os dois gostaram da ideia. Falei assim, não, vamos embora, vamos fazer. Só focado em agilidade? Só focado em agilidade. E isso vai acontecer em 2020, né? Falei assim, não, 2020. 2020 está longe.
É ágil, fazer... né, Wagner?
É ágil?
Como assim vai ser lá em 2020?
Aí ele fala assim, vai... 2019 não dá tempo mais, não. Nós estamos em agosto. Falei assim, ok, nós vamos fazer o evento em novembro, em outubro.
Outubro.
Agosto. Você está falando de que 2 meses e meio nós vamos fazer o evento e que você espera quantas pessoas de público? Ah, mais ou menos umas 1.000 pessoas. Eles pensaram meio assim, vamos, não vamos.
Né? Mas gelou, no final,
gelou. Eu falei assim, gente, eu só quero, porque é o seguinte, que vocês dois abracem junto comigo o evento, porque o que eu fiz...
Porque vai dar certo.
Eu vou fazer no CONAGile. E os dois falaram, topo, então vamos embora. Foi a mesma coisa. Tivemos um evento aí com 2 meses de planejamento e execução. Nós tivemos 1.000 participantes, 1.050, alguma coisinha assim, eu acho que não chegou a 1.100. 1.050 participantes. E, ou seja, aí já estava o segundo negócio aberto, o segundo negócio formado, né? E foi um sucesso também dentro da agilidade. Foi o pioneiro também dentro da agilidade. Depois da pandemia vieram outros que são pessoas referência para mim, que vieram para esse universo. Mas que é aquilo que eu sempre falo, gente. Quando você está de olho nas oportunidades, muita coisa passa, a gente nem percebe, né? E eu, como estava focado, tudo que passava, eu abraçava. Foi quando veio a pandemia. As pessoas falam, Wagner, a pandemia para você foi maravilhoso para o ConaGP, para o ConaGio. Não, não, eu vou ser sincero aqui. Para o evento em si, não foi uma maravilha. O ConaGP e o ConaGio tiveram um decréscimo de quantidade de pessoas. Tá? Por que que aconteceu isso? Quando a pandemia veio, as empresas em geral, eventos em geral, ficaram sem um rumo, o que fazer. E começaram a fazer as suas ações de forma online. Então, a concorrência aumentou demais. E como era uma coisa passageira, a maior parte das pessoas fez evento gratuito. Então, foram muitas ações gratuitas nesse universo. As pessoas vão falar, opa, por que que eu vou pagar um evento X, sendo que eu vou ter o evento Y, o Z, o ômega, o de graça? E fizeram nesses eventos. Entendeu? Então, assim, teve uma para o ConaGP e para o ConaGio em si, teve um decréscimo, mas que não abalou a estrutura do evento, muito pelo contrário, né? A visibilidade cresceu demais, porque a gente sempre busca, através também dos webinários, trazer valor para a comunidade de forma gratuita e tudo mais.
Esse segundo evento, você foi também, foram 5 dias também?
Foram, não, já, aí já foi no padrão, são 4 dias, de 9 às 22 horas. Ele já nasceu dessa maneira. Tá. E o bacana, uma coisa que eu não falei, o primeiro evento, o primeiro ConaGP, ele foi ao vivo, tá? Porque eu estava ali ao vivo com as pessoas. Mas muitas palestras foram pré-gravadas. Para diminuir o risco. Então, por exemplo, a Alessandra Argona deu uma palestra no primeiro ConaGP, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui. Então, a palestra dela era gravada. Mas assim que acabava a palestra da Alessandra, a Alessandra entrava ao vivo e respondia as perguntas.
Legal.
O primeiro evento foi assim. A partir do segundo, não. 100% ao vivo. Aí já, por quê, gente? Primeira vez é... Como é que fala? Tem uma incerteza ali embutida, né?
É um pouco medo, né? Medo de ter os riscos, né? Problemas, né? Que eventualmente acontecem.
Mas depois... Depois foi embora, super tranquilo.
Ô, Wagner, então, pelo que eu entendi, o primeiro, quer dizer, você fez sozinho. A equipe da Wagner Drummond era você. Quando que você começou a ter uma equipe efetivamente para fazer eventos, se é que você tem, né?
Ricardo, eu tenho uma equipe de 4 pessoas, tá? É bem reduzida ainda. Eu ainda estou no comando de 90% das ações, tá? Isso é uma coisa que a gente pretende mudar agora, em 2024, já começar a alavancar aí o nosso trabalho, né? Tentando diminuir e achar outras frentes. Porque agora já tem coisa nova vindo por aí, né? No finalzinho, se der o tempo, eu dou um spoiler. Mas tem coisa nova vindo por aí para abril do próximo ano, bem bacana. E é isso, basicamente. A equipe nossa são 4 pessoas. Mas eu ainda detenho ainda toda a maior parte ainda do trabalho braçal, né? Mão na massa.
Esses dois eventos principais seu aí, eles acabaram criando uma fidelidade, um público fidelidade, né? Porque a gente, eu participo desses eventos que ele está falando aí, e a gente percebe que as pessoas, tanto os palestrantes quanto os participantes, são pessoas recorrentes, né?
Sim, sim. Uma coisa, uma vantagem que eu falo para as pessoas, né, Alessandra? A gente busca agregar para todo mundo, para o participante, para o palestrante, para o patrocinador, para todas as pessoas que estão envolvidas. E os palestrantes, a gente sempre dá preferência para aqueles palestrantes que já palestraram o ano seguinte, sempre com tema relevante, porque são palestrantes da área de gestão de projetos. Então, ele tem ali temas para falar de várias áreas de conhecimento. Então, eles têm bagagem. Então, por exemplo, o Boiadjan. O Boiadjan palestra com a gente desde a primeira edição do ConaGP. O Farhab Dolayan, mesma coisa. Ele só não pôde participar dessa última edição. Mas ano que vem ele já me mandou mensagem falando que vai estar presente com a gente de novo. E a Heloísa Magrinha, mesma coisa. Mas a gente busca colocar pessoas novas também. Então é assim, 50% são palestrantes que já palestraram no ConaGP de alguma forma. E os outros 50% são novas pessoas, são cases, são pessoas novas para trazer conhecimentos, novas visões para o evento. E os participantes, é a mesma coisa. Tem participante aqui como a Alessandra, que a gente lembra do nome, né? Desde a primeira edição, compartilhando no chat, colocando perguntas. Então, a gente acaba criando um vínculo com muitos participantes, tanto que a gente abre, no último dia de evento, a gente abre a venda para o ano seguinte. E muita gente já compra o evento para depois, para o ano seguinte, na edição anterior.
Pô, que legal, hein? Isso é muito bom. Então é interessante que você acaba criando, de certa forma, um grande network também, né? De pessoas conectadas Sim. ao evento. Né, e um público cativo. Agora, quais as maiores dificuldades que você enfrenta ou já enfrentou em organizar eventos como esse? Porque não é fácil, né?
Exatamente. Não.
Deixa eu complementar, então. Como é que você consegue saber que aquele palestrante vai surtir o efeito que você imaginava? Como é que você faz uma triagem?
Ô, Rui, primeiro assim, a pergunta do Ricardo, né? Quais os maiores desafios hoje? O maior desafio desde o primeiro dia foi conexão estável, tá? Que é um dilema, e diminuir os riscos de queda de energia. Então, essas duas coisas, o que mais me preocupava era isso, tá? Era a conexão estável e queda de energia durante um evento. Imagina, são 4 dias, de 9 da manhã às 22 horas. Então, nós fizemos aqui, eu coloquei um no-break, né? Hoje ele até não está funcionando, mas hoje não vai cair, não. Um no-break
para
deixar o meu computador, a câmera e a rede Wi-Fi ligada, caso tenha queda de energia, e fiz uma redundância de internet. Então, quando uma internet cai, a outra assume. É lógico que isso minimiza, não. Isso elimina o risco de ter uma queda de conexão? Não. Mas isso diminui a probabilidade de eu ficar sem internet. Às vezes pode acontecer quando uma internet muda para outra, dá uma breve falha
isso.
E depois a outra assume. Mas eu não perco a conexão. Então, depois, nós estamos aí... O primeiro evento, eu tive diversas quedas. Eu já confesso, os participantes que vieram na primeira edição sabem disso, né? Tivemos algumas quedas de conexão, porque não tinha, eu ainda não tinha estudado isso nessa parte, né? E da segunda edição para cá, nós não caímos nenhuma vez, nós não tivemos nenhuma interrupção por queda de conexão.
Nem dos palestrantes?
Não, dos palestrantes a gente faz os testes antes. Aí é uma coisa que a gente minimiza, porque eu entro em contato com cada palestrante, faço testes com cada um, dou as dicas para melhorar uma conexão. Falo, por exemplo, Olha, você vai, quando você fazer a palestra, ao invés de usar a rede Wi-Fi, utiliza uma internet cabeada. Pega, liga atrás do seu roteador e liga no seu computador. Então, dou algumas dicasinhas assim, básicas para eles, tá? Tem como eliminar isso aí? Não tem jeito. Por exemplo, esse ano tivemos um palestrante que estava em viagem, né? Infelizmente, a palestra dele foi um pouco prejudicada. Dava para entender? Dava para entender. Mas ele ficou com uma baixa conexão. Mas se eu for contabilizar nesses eventos todos, desde 2019 para cá, 2018 foi gravado, mas 2019 para cá, se tivemos aí 5, 6 pessoas que tiveram problema de conexão, foi muito. Que eu lembre, foi só uma palestra no CONAGP, a palestra desse ano, e uma palestra do CONAGIO do ano passado. O restante fluindo naturalmente, tá? Porque quando entrou a pandemia, muitas pessoas começaram a investir em redes, em conexões. É diferente.
Melhorou, né?
Melhorou e bem. E eu falo, gente, eu dou a dica. Quer uma internet de qualidade? Tem internet de fibra ótica. Ah, não é fibra ótica? Gente, já não existe mais aquela conexão tradicional. A não ser que na sua região não exista ainda. Mas mude para fibra ótica. E, de preferência, sempre que você for fazer uma transmissão ao vivo, uma reunião, coloque internet cabeada. Então, eu faço esse treinamento com os palestrantes. Alguns falam, não preciso não, eu já faço curso. Então, ok. Mas posso confiar? Pode confiar, então tá bom.
É o que eu ia comentar aquela hora, né? Você cuida de todo o seu backup para não ter problema, mas como tem muitos palestrantes, né? Isso pode acabar acontecendo também.
Sim, mas assim, né? Não sei se é sorte, tá, Ricardo? Não sei se é sorte nossa aqui, mas a gente tem um baixo índice aí de problemas de internet. É lógico que às vezes dá uma travadinha na fala, mas não interrompe a linha de raciocínio. Para mim, isso aí é aceitável, porque ainda nós vamos ter uma melhora na internet futura no nosso Brasil, mas já isso já atende bem e o pessoal tem gostado muito, tá?
Legal.
Agora tem a pergunta do Rui. O Rui, você me fez. Qual foi a pergunta?
Como é que você faz a triagem das pessoas que você vai, que vão palestrar? Como é que você sabe que vai ser tudo aquilo? É complicado.
Primeiro que, assim, a gente busca palestrantes que a gente já tem referência. Por exemplo, o grande Boyajian. Boyajian eu conheço, a bagagem que o Boyajian tem. Darcy Prado, Darcy Prado nem se fala. Né? Ricardo Vargas, que já passou aqui com a gente também, já palestrou no CONAGP. Então, muitos dos palestrantes, a gente já conhece a bagagem que eles têm, tá? E acompanha eles nas redes sociais, já vê as ações. Então, a gente sabe que um evento com aquela pessoa vai ser um evento fantástico. André Barcauí, por exemplo, eu vejo o André falando, eu vejo uma propriedade na fala daquele cara que eu acho fantástico. Não sei se vocês conhecem o André, né? André Barcauí. Mas, assim, a gente busca por referência, tá? Só que grande parte também é reporte de palestras. Então, por exemplo, o André Pereira da Cunha, ele é um gestor de projetos, ele vai entrar no sistema e vai reportar uma palestra. Nós vamos conversar com ele, nós vamos olhar as redes sociais, que a gente pede rede social, de como ele se comunica, como que ele... Qual me fala? A forma dele...
A mensagem dele, né?
Isso. A gente acompanha isso aí. A gente pede rede social, não é à toa. Né? Nós estamos fazendo a mesma coisa que as empresas estão fazendo hoje em dia. Elas estão indo atrás ali das pessoas para ver como que elas se comportam por trás, né? Sim. Então, a gente tem uma certeza, Rui, que vai ser daquela maneira? Nunca tenho a certeza. o palestrante pode chegar ali, já aconteceu, de ser uma palestra totalmente comercial. E a gente falar, pô, esse cara só veio aqui para fazer merchan.
Que mouse, né?
Então a gente não convida para o próximo evento. A gente não convida para o próximo evento, porque já pisou na bola uma vez. Então, tem palestrante que, assim, posso contar nos dedos quantos foram, mas existe. A gente sempre deixa aberto para o pessoal fazer um merchan no final. Fala assim, gente, olha, 5 minutinhos antes, vocês podem colocar as redes sociais de vocês, podem falar de algum curso que você esteja falando, porque é aquilo que eu falei no início. A gente busca agregar valor para todo mundo. Dá uma oportunidade ali de... para o palestrante também, de divulgar algum trabalho dele, mas não pode ser uma palestra totalmente comercial, porque senão fica cansativo, né?
Fica aquela... Você tem um valor, pouco valor agregado, né? Porque a pessoa está lá mais falando do que ela vende e tal.
Na boa, queima um pouco o filme, né? Aí é mal
isso.
Pra... Do mundo, né?
Isso é ruim. Mas no geral a gente tem tido a gente faz esse rastreio, sabe, Rui? Para poder minimizar as coisas e a gente tem ali um resultado bacana no final do evento.
Porque ao vivo é sempre mais complicado, né?
O que ele vai falar ali, se ele mudar a palestra da noite pro dia e não avisar pra gente, ele faz a palestra sem saber o tempo.
Mas eu sei que vocês estão curtindo muito isso, eu pelo menos estou aprendendo um monte aqui sobre eventos online com o Wagner Drummond, um monte de dica que ele tá dando. E pessoal, não esqueça de seguir a gente aí nas suas redes sociais, seja no YouTube, seja nos podcasts, nas plataformas, e compartilhar também, né, com seus amigos, parentes, enfim, para aquelas pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. O Wagner, e você chegou a entrar em pânico em algum momento, desde que você saiu da empresa, com pandemia, com negócio novo? Teve momento de pânico ou não?
Eu tive um pouquinho, viu, Ricardo? Quando eu vesti minha cara e pedi permissão da universidade também. Quando eu falei que eu estava com a ideia de fazer algo, mas não sabia o quê, né? Mas eu sabia que eu tinha que queimar meus barcos. Eu sabia que para isso eu teria que me dedicar um tempo para fazer alguma coisa. Então, nesse período, me deu um pânicozinho. Me deu uma...
Imagino. E nesse momento...
Um friozinho na barriga.
E nesse momento você teve apoio de sua família, seus amigos? Como é que foi nesse momento aí para o seu... para sua roda mais próxima?
Eu tive apoio da minha família, porque a minha esposa abraçou a ideia junto comigo, ela gostou da ideia, viu que era uma ideia que tinha, né, sucesso quando eu comecei o evento. Mas antes, ela também ficou um pouco apreensiva, né? Quando eu falei assim, ó, vou queimar meus barcos, eu vou largar tudo, ela, sai, não faz isso com a gente, né? Aquela ideia, né? A gente não sabe o futuro, como é que vai ser. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Então, o pânico não foi só meu. O pânico foi geral. Mas eu tive apoio.
Ô, Wagner, com certeza. Quer dizer, agora a gente vê que deu certo, né? Você se transformou. Agora está tudo bem, né? Mas vamos ver quando você trabalhava como gerente de projeto, nas empresas e tal. Agora você já conseguiu, ultrapassou a parte financeira que você tinha antes? Sua vida financeira está estável?
Já sim, Rui. Ainda não está, tá melhor. Eu te falo porque eu faço meus controles aqui internos, né? Mas não vou dizer que chegou no nível que a gente gostaria de ter. Eu não vou dizer que eu fiquei milionário, que eu fiquei, né, igual muitos gurus aí falam, quando entram para esse universo digital, porque eu faço muita coisa gratuita. Eu tenho essa ideia. Se eu falar aqui ao vivo agora, eu vou dar o chute, vai todo mundo ligar querendo gratuidade, né? Mas eu sou muito de coração aberto com relação a isso. Eu não gosto de ver um aluno virar e falar assim, professor Wagner, eu não consigo pagar a credencial, ainda está alto para mim. Então, assim, vem cá, toma aqui, me dá seu nome, seu e-mail, que eu vou te dar uma credencial. Eu sou muito disso. eu tô tendo que me policiar para evitar de fazer isso, sabe? Porque é um negócio, virou um negócio, mas querendo ou não, tem um propósito por trás, que é o propósito de querer ajudar, compartilhar conhecimento, que é uma coisa que eu me apaixonei, que eu sou apaixonado pelo conhecimento, né? Não é à toa que aqui atrás de mim eu tenho diversos livros e eu gosto de compartilhar com todo mundo. Né?
Sua família está mais tranquila agora, então? Deu tudo certo.
Mais tranquila. A gente ainda tem umas partes de alto e baixo, né, Rui? Não vou dizer que tem um controle total, né, da parte financeira, tem sempre aquelas partes altas e baixas ainda. Então, ainda estou numa fase ainda de estruturação, que em breve tenho certeza que já as coisas vão melhorar mais ainda.
Ô Wagner, mas você colocou num ponto muito interessante, que é quando a gente faz as coisas de coração, querendo trazer valor, querendo trazer conteúdo, ajudar, inspirar as pessoas, de alguma forma isso vai acabar tendo um resultado depois, né? Não somente financeiro. Financeiro é um deles, é claro, mas não só o financeiro. Então, eu acho muito legal você ter essa sua mentalidade, esse seu coração, né, de ajudar as pessoas, trazendo informação, trazendo conhecimento, que é isso que move que muda, né, a sociedade, que muda o país.
E aí, você hoje, em 2023, você se sente realizado, atingiu o seu objetivo? Como é que é?
Sim, Alessandra, eu te falo que o objetivo, a gente nunca está satisfeito, né? A gente quer sempre melhorar, né? Trazer mais valor, e é o que a gente busca. Para o ano que vem, como eu falei, né, nós estamos criando agora um evento focado em PMO, que vai acontecer em abril. Então, em breve, vocês vão ficar sabendo, chama VMO Experience. Então, vai ser em abril desse ano, mas nada que ainda vou falar sobre o evento, nem quadro, nem nada. Então, assim, coisas novas, como eu falei, oportunidades vêm surgindo. E uma coisa que eu não cheguei a falar ainda é que, com a vinda da pandemia, né, que foi, assim, lamentável, a gente sabe dos problemas que ocasionaram, mas a pandemia trouxe para a gente uma oportunidade. Qual é essa oportunidade? Eu já fazia o ConaGP junto com o pessoal, já fazia o ConaGile. Quando estourou a pandemia, muitas empresas, muitos profissionais começaram a me ligar. Wagner do céu, eu participei do ConaGP, participei do ConaGile, e agora minha empresa não sabe como é que vai fazer a festa de fim de ano, o evento de fim de ano dela, como é que vai ser, vai ter que ser online, você nos ajuda? Empresas, grandes empresas como Marinha do Brasil, né, fizemos evento para Marinha também, Amazônia Sustentável, que fazia os seus eventos, seus simpósios anuais, e não sabia o que fazer, porque o evento não ia poder mais ser presencial. Então, ligavam para a gente, abriu uma oportunidade de negócio aí. E eu só, olha que bacana. Hoje, muitas empresas nos chamam para replicar o que nós fizemos no ConaGP, no ConaGile, para o evento delas.
Porque então, você já acabou... tem a infra, né? Você já tem a infra e não, já sabe.
De certa forma, você acabou criando um modelo, né? De como isso. Fazer eventos que pode ser replicado.
Isso. É, então, isso aí na pandemia, quando eu falei para vocês que a pandemia, nós tivemos uma queda no ConaGP e no ConaGile, mas em contrapartida, veio essa demanda que as pessoas tiveram, né, com a vinda da pandemia, para poder ajudá-las a criar. Então, foram vários eventos, várias empresas, Maxion, a Marinha do Brasil... sai do papel, fizemos um trabalho junto com o pessoal de oceanografia, eu não sei falar o nome certo, mas vários segmentos diferentes começaram a nos procurar, e inclusive com esse mesmo modelo que eu faço, eu ajudei muito a jornada colaborativa, né? Sim. A fazer os eventos dela.
Já da jornada colaborativa.
E é uma ação social que a gente faz, né? Muitos eventos online. Fizemos eventos em parceria com o Banco Pan, com o Banco Carrefour, com Lojas Renner, para Globo. e por aí vai. Então, aquilo que eu falo, gente, oportunidades, negócios geram negócios, né? Oportunidades geram oportunidades e por aí vai.
E aí eu vou jogar, fazer um link aqui, que vocês comentaram de jornada colaborativa, né?
Isso.
É meio, não sei, mas talvez um pouco voluntário, e eu sei que tem muito a ver com empreendedorismo, né? Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso.
Então, Ricardo, a jornada colaborativa ela é uma ação desenvolvida, pensada, criada pelo Antônio Muniz, que é um líder assim, nato, é uma pessoa que tem um coração gigante. E o foco dele, o foco da jornada colaborativa é compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento, e toda a receita que vier desse conhecimento é doada para a comunidade. Tá? E como que é feito o compartilhamento de conhecimento dentro da jornada? Tem duas formas. A primeira forma são livros colaborativos. Então, a jornada colaborativa, ela cria livros colaborativos com 20, 30, 40, 50 autores, livros dentro da área de agilidade, da gestão de projetos, da liderança, de programação, IA, por aí vai, são temas variados, e toda a venda, né, ela tem uma chancela bem forte aí da Brasport, né, que é a editora bem renomada no nosso Brasil, então todos os livros são feitos pela Brasport, e esses livros, todo o royalty que ele dá, eles são doados, é convertido em benefício para a comunidade, tá? Ele é 100% doado, tudo é doado. E os eventos online também. Quando veio a pandemia, a jornada fazia eventos presenciais. E quando veio a pandemia, eles tiveram que parar com os eventos presenciais. Então, eu comecei a apoiá-los nos eventos online. Então, a gente cobra das pessoas e toda a receita também do evento é doado para a comunidade carente. Então, assim, igual em 2020, assim que começou a dar uma queda... Na pandemia de 2021, nós tivemos no Rio de Janeiro, por exemplo, levando na Aliança dos Cegos, fazer um Natal para eles. Foi bem, bem gostoso, sabe? Eu gosto muito de me doar para poder participar dessas ações. E foi bem, bem gratificante. Então, assim, a jornada, se eu for simplificar aqui o que é a jornada, é uma empresa sem fins lucrativos que busca compartilhar conhecimento e ajudar a comunidade. Basicamente isso.
Que legal.
E qual foi sua maior satisfação ou orgulho, né, de você, né, dentre todos esses projetos que você já tocou aí nessa sua nova...
Alessandra, se eu te falar é o seguinte, eu fico muito satisfeito quando eu vejo um profissional... entrando nesse universo online e falando, Wagner, graças ao primeiro ConaGP, eu hoje tenho meus cursos online. Né? Há participantes falando, Wagner, eu coloquei meu LinkedIn no chat do evento, fazendo networking, e fui contactado por uma empresa para poder fazer uma entrevista. Wagner, o seu conteúdo, o conteúdo do evento, ele me ajudou a resolver um problema assim na empresa, porque eu vi a palestra da Alessandra que falava sobre PMO. Então, assim, é gratificante quando você vê esses retornos. Isso me até sou meio emotivo com relação a isso, gente. Não repara, não. Mas é isso que me motiva, sabe?
Te move, te dá um impulso, né?
Me dá um impulso. Então, assim, quando acaba o evento, eu sou bombardeado aqui pelo WhatsApp, porque, como eu falei, eu faço a maior parte das coisas ainda. Eu compartilho o meu WhatsApp pessoal com as pessoas, né? Então, as pessoas entram em contato comigo, assim, constantemente, durante o evento, pós-evento. Então, quando acaba o evento, todo mundo tem lá um botão de suporte técnico, sabe que quem vai responder é o Wagner. Então, clica ali em suporte técnico, assim, Wagner, quero te agradecer pelo evento, me deu vários insights. E a gente vê também nas pesquisas de satisfação que eu pergunto isso, né? Qual insight, se você teve algum insight, e se você puder compartilhar com a gente, o que tem de pessoas falando ali, seus insights, né? O que o evento foi para ela. Pô, isso é muito gratificante demais.
Isso deve ser muito gratificante demais.
É muito.
E pensando um pouco agora, né, com a sua experiência de empresário, né, que você é hoje e tudo mais, quais as principais dicas que você poderia passar para alguém que eventualmente esteja pensando em fazer uma transição de carreira?
Primeira coisa, assim, a minha foi meio turbulenta, né, Ricardo? Eu fui pego, como eu falei, eu fui pego no meio de um pensamento de querer fazer algo diferente e realmente estar no tempo exato para se fazer esse algo diferente, né? Fui mandado embora da empresa, tudo mais. Mas, primeiro, planeje. Se planeje. Você quer fazer uma migração? Você tem tempo para isso? Se planeje. Faz a migração contínua, tá? E vou dar o exemplo de um amigo, né, Yuri Simão. Ele é planejador também de uma empresa, e ele tem assim, um conhecimento muito grande em SAP. E conversando com ele, foi o que ele fez. Ele planejou, ele fazia o trabalho do dia a dia normal de manhã, à noite ele fazia os cursos dele. Manhã fazia, à noite fazia os cursos. Até o dia que os cursos dele, o ganho que ele tinha com os cursos ultrapassou significativamente aquilo que ele ganhava. E ele fez um pé de meia, foi um ano e meio mais ou menos isso. Esse um ano e meio ele focou em fazer esse plano B e ele fez a migração sólida, tranquila, sem dor de cabeça. Então, a primeira coisa é planeje. Agora, não está nessa situação, está na mesma situação que eu, vai fundo, respira fundo, que vai achar uma solução. O que você não pode ficar é parado, né? Estude coisas novas, aprenda coisas novas, porque quando mais coisas novas você aprende, maiores as probabilidades de você ter uma ideia fantástica.
Verdade.
A ideia fantástica ela vem da união de muitas coisas que você aprendeu no decorrer da vida, né, Ricardo? Né, Alessandro?
Claro.
Então, quanto mais coisas você vai desenvolvendo, maiores são as chances de você ter uma ideia brilhante, um insight fantástico, uma ideia de uma hora para outra, né?
É o conceito de aprendizado constante, né? O lifelong learning. Né? Você vai aprender a vida inteira e, logicamente, quanto mais você aprende, você tem mais coisa na tua cabeça para poder bolar e, eventualmente, ter aí grandes ideias. E a gente está quase encerrando, né? Pelo tempo e tal, e esse papo está muito bom, mas eu ia fazer uma pergunta a mais. Você se arrependeu de alguma coisa?
Não. Eu faria tudo do mesmo jeito, Ricardo.
Legal.
Eu acho que, às vezes, convidar um palestrante XYZ no lugar do Y do ABC, mas, assim, eu faria tudo foi aprendizado para mim. Tudo, mesmo que as coisas que não deram certo no decorrer, serviram de aprendizado. Ou seja, você tem que aprender de alguma forma. Às vezes é apanhando, né?
De vez em quando a gente aprende desse jeito. E, o Wagner, como eu disse, a gente está chegando ao final. Você gostaria de fazer algum comentário final, passar a mensagem ou compartilhar isso, seus contatos, suas mídias? Para quem quer, de repente, tem vontade de fazer um evento, né, online, né, de repente entrar em contato com você para saber aí como é que funciona.
Maravilha, Ricardo. Primeiro, agradecer mesmo o convite de vocês, né, para estar aqui nesse bate-papo maravilhoso, fantástico, onde eu posso expor um pouquinho das minhas ideias e, às vezes, servir de insight para outras pessoas, né, que às vezes estão ali sem ver a luz no fim do túnel, né, estão naquela situação de pânico. Que a gente vê muitas pessoas estando. Então, se eu pude dar algum insight, alguma ideia, né, eu já me sinto bem gratificado, bem gratificante para mim isso aí, tá? Mas na realidade, assim, é mais agradecer vocês e dizer para as pessoas, gente, tudo, né, acontece por um motivo. E se você ficar atento, se você ficar atenta, grandes ideias podem surgir, grandes oportunidades podem vir. E lembre-se de uma coisa, conexão é tudo. Se eu não tivesse as conexões que eu tinha quando eu comecei a fazer esses eventos, como o do grande Boiadjan, que eu comentei com vocês, nada poderia ter sido realidade, né? Então, assim, se conectem com as pessoas, sigam as pessoas, façam conexão. Conexão é muito importante. E não pare de estudar, estude sempre, né? Lifelong learning, a vida inteira estudando. Eu acho que a gente sempre tem algo mais para aprender. Hoje eu estou aprendendo sobre, se você tem ideia, eu estou fazendo treinamento hoje sobre fotografia. Por quê? Porque eu comprei as máquinas aqui para poder fazer a captação, mas elas tiram fotografia também, né?
Eu preciso então, aprender como usar corretamente, dar o melhor proveito, né, do equipamento.
Agora tem que aprender a usar agora para poder o que ela serve, né? Inicialmente para tirar foto. Então, assim, continue estudando, não pare nunca. E é basicamente isso aí, são as minhas receitinhas simples e diretas.
Ah, mas que legal! Quanta dica boa que você deu, Wagner, e saiba que um dos motivos do Nada de Pânico, nosso programa, é justamente inspirar as pessoas, né? Como você falou, muitas vezes as pessoas estão numa situação um pouco desafiadora, e muitas vezes não vê assim uma luz no fim do túnel, e a gente quer trazer aí vários casos, várias histórias interessantes para inspirar as pessoas, porque realmente eu acho que sempre também existe solução, né? E eu queria te agradecer muito, né, pelo teu tempo, pelo seu conhecimento, né, por todo esse know-how aí de eventos que começou de repente meio forçado, né? Mas realmente foi fantástico, eu gostei muito. Eu queria muito te agradecer e agradecer também a Alessandra Argona, o Rui Cunha, que estão aqui com a gente, que participaram desse papo. E lembrando para vocês, né, que o Nada de Pânico é justamente formado por um time de profissionais sêniors, né, do mercado, com o objetivo de trazer informação, conhecimento e mostrar que nunca é tarde para você aprender, para você se reinventar, para você ensinar as pessoas, para você se inspirar, enfim, fazer algo que tenha a ver com seus objetivos, que você possa ir atrás dos seus sonhos, tá? E gente, sigam, né, o Nada de Pânico na sua mídia social que você prefere. A gente tem um canal no LinkedIn, o Nada de Pânico, temos no Instagram, o Nada de Pânico Team, estamos com o site nadadepanico.com.br e, claro, no YouTube e nas mídias de podcast, tá bom? Então é isso aí, gente. Um grande abraço a todos e vamos de nunca tarde. Afinal, a vida é repleta de oportunidades. Tchau, pessoal.
Até a próxima.
Até mais.